ouvinte, uma pergunta. Você é deixista? Entre na onda. Mas atenção, se você não é, tudo bem, tudo bem. O Ricardo André tem sempre notícias, entrevistas e comentários importantes e muito oportunos. Bem, em seu receptor, Onda Curta.
Alô, deixistas, aqui Ricardo André com a Onda Curta, o primeiro programa deste mês de dezembro. Desejar votos de um feliz Natal, próspero 89 para todos vocês. Aguardem mais alguns minutos e teremos o boletim deixista mensal de Walter Gomes de Aguiar, direto de Santos, São Paulo. Antes, uma boa notícia para os deixistas soviéticos que queremos repartir com vocês. Moscou parou de interferir eletronicamente nas transmissões efetuadas da Alemanha Ocidental para o seu território, o que parece ser mais um passo rumo à liberdade de divulgação na União Soviética. Nara Ferreira fala a respeito.
Alto funcionário das rádios Europa Livre e Liberdade disseram que a União Soviética parou, na terça-feira passada, de provocar jamming nas transmissões em russo, ucraniano, bielorrusso, armênio e outros idiomas, inclusive dos países bálticos dirigidos à União Soviética. O funcionário disse que também foi suspenso o ruído que era gerado para impedir a entrada dos sinais da Rádio Liberdade em idiomas Dari e Pashto para o Afeganistão. No passado, os soviéticos explicavam a interferência dizendo que a propaganda feita pelas duas estações visava desestabilizar o Estado soviético. A Rádio Liberdade teve seus programas para a União Soviética prejudicados desde que entrou no ar em 1953. Seu presidente, Jim Pell, em nota distribuída à imprensa na quarta-feira, disse que a cessação do jamming representa um enorme passo dado pelo líder soviético Mikhail Gorbachev rumo ao livre fluxo das notícias em seu país. A União Soviética também interrompeu a interferência que provocava nas transmissões em idiomas falados em seu território pela Deutsche Welle, a rádio do Estado alemão ocidental. Porta-voz da emissora em Colônia disse, no entanto, que continua o jamming em seus programas dirigidos ao Afeganistão. Os programas da Voz da América, especialmente em polonês, e da BBC para a União Soviética, deixaram de sofrer interferência em maio do ano passado. Por que essa mudança de filosofia? Bruce Porter, membro da junta norte-americana que financia operações radiofônicas no exterior, diz que isso aconteceu devido principalmente à glasnost e à perestroika, políticas de abertura e reestruturação soviéticas, e também porque as autoridades soviéticas se deram conta de que a interferência não estava dando resultado e era muito cara.
Millions of people were receiving Radio Liberty, particularly outside the major cities, and people in the cities would go into the country.
Na verdade, milhões de pessoas continuavam recebendo sinais da Rádio Liberdade, principalmente fora das grandes cidades soviéticas. E quem morava nos grandes centros ia para o interior para ouvir nossos programas. Éramos uma espécie de fruto proibido que todos queriam saborear. A população dos países do bloco soviético achava que, se nossos programas sofriam interferência, era porque continham alguma coisa que lhes poderia interessar, e faziam das tripas coração para ouvi-los.
Falando em Viena, Warren Zimmerman, o principal delegado norte-americano na conferência de revisão dos acordos de Helsinki sobre segurança e cooperação na Europa, disse que é uma grande notícia a inclusão das emissoras subsidiadas pelos Estados Unidos e da Deutsche Welle na lista de estações que Moscou permite sejam ouvidas sem interferência, principalmente porque os ouvintes soviéticos poderão formar uma melhor opinião sobre o que se passa em seu país e no mundo, pesando as diversas correntes de pensamento que as várias estações internacionais representam. O embaixador Zimmerman disse esperar que a Tchecoslováquia e a Bulgária, que são as únicas duas nações do Pacto de Varsóvia a ainda interferirem na Rádio Europa Livre, sigam o exemplo dado pelos soviéticos. Vários outros delegados neutros à conferência também opinaram a respeito, achando que Mikhail Gorbachev tenta obter o apoio do Ocidente para a realização de uma proposta conferência sobre questões de direitos humanos em Moscou. A proposta é um grande obstáculo à conclusão da reunião de Viena.
Também o Departamento de Estado aqui em Washington reagiu à decisão soviética, não é nada?
Não só o Departamento de Estado, como a Casa Branca. Os respectivos porta-vozes disseram esperar que a medida tenha caráter permanente, eliminando essa antiga violação de vários compromissos internacionais subscritos pela União Soviética. Ao mesmo tempo, segundo a porta-voz do Departamento de Estado, Phyllis Oakley, os Estados Unidos continuarão a trabalhar junto às autoridades soviéticas no sentido de abrandarem sua posição em relação a outras questões da área dos direitos humanos, como libertação daqueles que são chamados prisioneiros da consciência e imigração mais livre. A senhora Oakley disse que os Estados Unidos concordariam com a realização de uma conferência sobre direitos humanos em Moscou se os soviéticos melhorarem seu histórico nessa área e garantirem que tal encontro será aberto a todos os que desejarem comparecer.
Terá a medida alguma coisa que ver com a reunião da semana que vem do líder soviético Mikhail Gorbachev com o presidente Reagan e o presidente eleito George Bush?
Essa pergunta foi feita ao porta-voz da Casa Branca, Marlin Fitzwater. Ele foi reticente, respondendo apenas, quem sabe. As perspectivas da reunião são boas e talvez Gorbachev, por razões políticas internas, queira que o povo de seu país saiba dos resultados através das ondas curtas do Ocidente.
E em entrevista esta manhã à rede CBS de televisão, Charles Wick, diretor da Agência de Divulgação e Relações Culturais dos Estados Unidos, disse ser importante que as emissoras de onda curta ocidentais digam aos soviéticos o que está acontecendo em seu país e à volta do mundo. Segundo ele, as populações dos países da chamada Cortina de Ferro precisam dessa janela para o mundo para manter viva a sua esperança de dias melhores. Bem, aqueles que possuem gravadores acoplados ao receptor de onda curta, atenção, passamos o som para Santos, em São Paulo. Walter Gomes de Aguiar reuniu mais informações de interesse direto dos deixistas brasileiros e agora traz o seu boletim deixista mensal, que esperamos contribua para melhorar o seu conhecimento geral sobre nossos hobbies favoritos ou aguce o seu interesse pela onda curta. Walter.
Começamos hoje com uma notícia para os ouvintes do Onda Curta em Portugal. A rádio RSA, a voz da África do Sul, está transmitindo em português para Portugal na faixa de 22 metros, das 20 às 21 horas UTC, em 13.660 kHz. A mesma frequência é utilizada para a transmissão em francês para a África, das 18 às 20 horas UTC. O porto de Antuérpia tem agora um novo link radiofônico para comunicação entre os navios e o porto. O canal 74 é o canal central, utilizado para chamadas de qualquer espécie, incluindo as de emergência. Cada serviço do porto tem um canal específico no link, que não pode ser utilizado para troca de mensagens particulares. Para receber um diagrama destes links, basta escrever para o Departamento Financeiro, Porto de Antuérpia, Antuérpia, Bélgica. A informação é da revista Hinterland, da Associação de Promoção do Porto de Antuérpia. A Voz da Alemanha solicita informes de recepção de ouvintes no Brasil para a transmissão em alemão das 17 às 20 horas UTC, na frequência de 17.765 kHz. Essa transmissão é experimental através da estação retransmissora de Trincomalee, no Sri Lanka. Rádio Suíça Internacional em português para o Brasil. Às 22h30 UTC até às 23, em 5.695, 9.810, 9.885 e 12.035 kHz. Os serviços externos da BBC agora são conhecidos com o nome de Serviço Mundial. E o Serviço Mundial agora se chama Serviço Mundial em inglês. Transmissões do Serviço Mundial em inglês da BBC para o Brasil, das 20 às 21h15 UTC, em 17.760 kHz. Das 20 às 3h30 UTC, em 15.260. Das 22 às 3h30, em 9.915. E das 0h às 3h30, em 6.005 kHz. É claro que muitas outras frequências destinadas a outras áreas chegam ao Brasil com boa recepção. É o caso, por exemplo, de 15.400 kHz para a África a partir das 15 horas UTC. A mensagem de Natal da Rainha Elizabeth II já é uma tradição na BBC. Começou com o rei George V no ano de 1932. Vai ao ar no dia 25 de dezembro para a América do Sul, às 15 horas, em 17.830 e 15.390 kHz, e às 23 horas UTC, em 15.260 e 9.915 kHz. Ricardo, amigos do Onda Curta, é tudo por hoje, até a próxima.
Walter Gomes de Aguiar, em São Paulo. Repetimos o que já dissemos na semana passada. O Walter está preparando uma resenha de assuntos de xistos do ano de 1988 para a apresentação no nosso programa do próximo dia 31. Desde já, convidamos a que estejam conosco. Daquela síntese constarão vários fatos que não importam se lembra, mas também serão muitos outros que passariam despercebidos não fosse o cuidado do Walter em registrá-los para nós. Bem, com isso terminamos Onda Curta por hoje. Ricardo André e Nara Ferreira, que apresentaram a audição, desejam uma semana bem feliz para todos e convidam para o próximo encontro, sábado, nas frequências internacionais da Voz da América. Boas corujadas a todos. Saiba o que acontece nos Estados Unidos e no mundo, ouvindo os noticiários internacionais da Voz da América. Presença 88.